Na semana passada, aqui na coluna, a gente começou a falar sobre a contratação, isso dentro dos temas abordados no novo livro do nosso colunista Eduardo Ferraz, Gente de Resultados, Manual Prático para Formar e Liderar Equipes Enxutas de Alta Performance. E aí a gente entra no assunto entrevista. O que é que eu preciso avaliar, o que é mais importante levar em conta numa entrevista de contratação, Eduardo? Bom dia.
Bom dia, Daiane. Bom dia, ouvintes. Então, semana passada, eu falei como analisar um currículo, quer dizer, antes de avaliar o currículo, você precisa saber o que você quer do candidato. Estando claras as necessidades, ou seja, você sabe quanto você vai pagar, você sabe o perfil ideal e você sabe que histórico profissional ele precisa ter, fica muito mais fácil fazer a triagem dos currículos para daí fazer a entrevista só com bons candidatos. Então, hoje eu vou comentar o que é importante analisar numa entrevista. Bom, você já sabe o que pagar, você já sabe o tipo do candidato, você já sabe o perfil e você já sabe o histórico. Chegou agora a hora de fazer a prova dos 9, ou seja, você analisar se aquilo que ele escreveu realmente é verdade. Então, uma entrevista se divide em 3 grandes partes importantes. Primeiro, você vai fazer perguntas sobre a infância e adolescência do candidato. Aí vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com o profissional? Você vai saber como a personalidade dele foi formada. Então, perguntas como, me descreve a sua infância. O que seu pai e sua mãe faziam quando você era criança? Com que idade você começou a estudar? Com que idade você terminou o ensino médio? Quantas matérias você reprovou? O que você gostava de fazer na infância, na adolescência? O que você odiava fazer? Quais eram as matérias, lá quando você era criança, 10, 12 anos de idade, que você se destacava? Quais eram as matérias que você odiava? Qual o seu professor mais marcante? Quer dizer, que professor você gostava mais na época? Qual professor você odiava mais? Quem eram os seus exemplos na infância? Era o pai, era a mãe, era o tio, era um professor? Quem era o seu exemplo na infância? Então, essas perguntas muito básicas, mas importantes, vão dar uma claríssima indicação de como se formou a personalidade do candidato. Feita a parte da infância, a gente vai para a adolescência. Aí as perguntas. Que idade você começou a trabalhar? Descreve aí o seu primeiro emprego. Quem é que bancava suas despesas dos 15 aos 18 anos? Você tinha mesada, você tinha que se virar, você tinha trabalho em meio turno, como é que você conciliava com estudos? Com esse tipo de perguntas, ou com essa sequência de perguntas, você vai ver como é que se formou a estrutura e personalidade com relação ao trabalho. Quanto tempo a pessoa aguentou em cada emprego? Onde ela se destacou? O que ela fez bem feito? O que ela fez mal feito? Terminada a segunda parte, a gente falou da infância e adolescência, você vai perguntar agora da fase adulta mais relacionada com os empregos. Então, aquela pergunta básica, ela precisa existir. Resuma sua carreira até agora. Quando o candidato começar a falar, você não deve se preocupar só com o que está escrito no currículo que ele está falando. Você precisa analisar a forma como ele está falando. Pessoas pouco articuladas ou pessoas mentalmente desorganizadas não têm um raciocínio lógico. Elas começam pelo primeiro emprego, passam pelo último, navegam pelo terceiro, explicam o quinto, misturam tudo e não conseguem ser objetivo. Ora, se você precisa contratar, por exemplo, uma pessoa bem articulada, uma pessoa lógica, uma pessoa racional e que saiba se expressar bem, a própria descrição desse histórico vai mostrar um monte de coisa. Então, repito, mais importante do que o conteúdo, porque já está escrito lá no currículo, é a forma. Como o candidato consegue se expressar com poucas perguntas? Esse negócio de fazer um monte de perguntas cujas respostas duram 5, 10 segundos, não adianta nada. Quer dizer, quem está conduzindo a entrevista é você. Deixe espaço para que a outra pessoa se expresse. E aí você vai ver a articulação verbal, a articulação mental, a qualidade da argumentação, a retórica, se fala um bom português. Ali você vai ter uma ideia do que é a pessoa. Segundo ponto importante. Cheque as informações. Por exemplo, o candidato escreveu lá que ele tem inglês fluente. Faça entrevista em inglês. Ah, não, mas eu não consigo falar inglês fluentemente. Então traga, se isso for importante para sua empresa, traga alguém com inglês fluente para que faça entrevista em inglês. Se no meio da entrevista o cara disser, olha, eu não estou conseguindo me expressar, que eu estou nervoso, pensando bem, meu inglês não é tão bom assim, isso é mentira, então. Ele colocou no currículo que o inglês dele era perfeito e não é. Outra coisa, a pessoa disse lá que era um super especialista na rebimboca da parafuseta. Traga um especialista de rebimboca da parafuseta para fazer a entrevista. Se o candidato não conseguir explicar algo que ele afirma que era expertise dele, ou que ele dominava, tem coisa errada. Então, senhores contratantes, analise ou faça uma entrevista com todo cuidado e mais algum, porque se você colocar a pessoa inadequada e ela ficar lá 6 meses ou 1 ano na empresa e tiver que mandar embora, você não está perdendo só o período de 1 ano. Você está perdendo todo o trabalho de treinamento, de informação, clientes mal atendidos e deu errado e você vai ter que começar do zero fazendo isso tudo de novo. Então não gastem, como a gente vê muito por aí, 10 ou 15 minutos para fazer uma entrevista e diga assim: ah, adorei, está contratado. Entrevista bem feita com um bom candidato demora no mínimo uma hora e meia. E vá fundo, cheque as informações, peça para que o candidato repita. Se não tiver claro, peça mais informações. E quanto mais o que ele estiver falando for verdade, mais fácil será para ele se explicar. Junte o útil ao agradável. Faça uma entrevista profunda e, ao mesmo tempo, descubra tudo que o candidato ou potencial candidato pode entregar ou não. Se você fizer isso, você vai acertar muito mais nas suas contratações.